E a Juliana Franco está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Juliana. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte e CBN.
Juliana, hoje você vai falar sobre o saneamento básico, né? O ranking que saiu no final do mês de março e que colocou Maringá como a 10ª cidade brasileira melhor atendida por serviços de saneamento básico no Brasil.
Isso, Lu, é importante os nossos ouvintes entenderem, né, que nem todas as cidades brasileiras têm o mesmo cenário que Maringá, e eu vou falar um pouquinho dos rankings aqui de Maringá, né, quais são os indicadores que foram avaliados. Mas, Lu, o Instituto Trata Brasil, ele fez uma pesquisa, né, com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento para avaliar e analisar o cenário nacional. E a gente vê ainda que o nosso país ainda tem muito que trabalhar. Só trazendo alguns dados, assim, a nível Brasil, nós temos hoje pelo menos 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada. Nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto e 50% ainda do esgoto coletado não é tratado, ou seja, quase aí em torno de 5 mil piscinas olímpicas de água não tratada, de resíduos sendo jogados aí dentro da natureza, dentro do nosso meio ambiente. Então, apesar de Maringá ter sido assim, uma das cidades mais bem ranqueadas, a gente percebe que quando a gente vai avaliar isso a nível nacional, ainda existe muitas cidades que não possuem um ranqueamento muito bom, principalmente as cidades que estão localizadas na região norte e na região nordeste do nosso país. Então, ainda é um grande desafio aí para os gestores públicos, apesar da gente estar trabalhando já, né, com Smart Cities. Teve um congresso agora, semana passada, em Curitiba, né, duas semanas atrás, em Curitiba. E só que a gente primeiro precisa avaliar o básico, a infraestrutura de base dentro da nossa cidade, Lu. E falando um pouquinho de Maringá, né? Então, assim, Maringá é a 10ª no ranking nacional. Santos é a 1ª do ranking, né? Santos também vem se destacando como uma das melhores cidades para se viver, assim como Maringá, como uma das cidades mais bem preparadas para tratar o idoso. Então a gente vê que a cidade de Santos, ela vem também se destacando em outros rankings. E o saneamento, ele está relacionado à qualidade de vida, ele está relacionado à saúde, né? Porque a gente sabe que muitas doenças podem ser causadas pela falta do saneamento, pela falta de uma água tratada, de um esgoto tratado. A gente sabe que isso implica muito na saúde humana. E a gente tem, então, cidades que vêm se destacando. No Paraná, Lu, São José dos Pinhais ocupa a 3ª posição, é a 1ª do Paraná, seguida de Cascavel, aí depois vem Maringá, Ponta Grossa e a nossa capital, Curitiba, vem em 12ª colocação, Lu. Mas, assim, o que é importante a gente entender, né? O que que está sendo medido, o que que está sendo avaliado? São pelo menos 5 indicadores, Lu. O primeiro está relacionado à cobertura de água tratada. Maringá tem 99,99% da população com essa cobertura de água tratada. Está acima da média paranaense, que é em torno aí de 83%, o Paraná é em torno de 94% e o Brasil de 83%. Está sendo avaliado também o percentual da população, né, com acesso à coleta de esgoto. Maringá também é quase 100%, é 99,99%. Mas só para a gente ter uma ideia, o Brasil, essa média é 65%. E a nossa vizinha Sanandi é 49%. Então, é uma realidade que às vezes a gente não vê, mas que não é a mesma quando a gente avalia até os municípios que estão aí ao nosso entorno. O esgoto tratado, que é outro indicador, Maringá tem 100% de esgoto tratado, né? Sanandi tem 50%. Só para a gente ter uma ideia. E outro indicador importante, Lu, porque esse é um dado também que pelo Conselho de Desenvolvimento a gente acompanha, que é o índice de perda de água no sistema. Maringá é em torno de 25,66%, e esse é um índice que ele vem piorando ao longo dos anos, tá? E isso mostra até quando a gente vai para esses congressos de Smart Cities, existem até tecnologias que conseguem fazer um monitoramento, uma medição através de sensores, né? Da tubulação, da onde está aí tendo essa perda de água para melhor administração desses recursos, Lu.
Uhum. Ô Ju, mas nesse ranking, né? Maringá já esteve melhor, né? Ela está em décimo lugar nesse ano, mas ela estava em segundo, é isso? No último ranking, no ranking anterior?
Isso. E o que é importante a gente estar sempre avaliando, Lu, é saber se o nosso... a gente piorou no ranking porque nós pioramos nos serviços, ou a gente piorou no ranking porque outras cidades cresceram mais. E, na verdade, a gente caiu no ranking para a décima colocação, quando a gente vai avaliar os indicadores de forma individual, porque outras cidades tiveram um maior crescimento, né? Por isso que nós caímos. Não quer dizer que a qualidade dos serviços ela vem piorando ao longo do tempo. Muito pelo contrário, ela vem avançando. Mas é um desafio, né, Lu? Porque a gente está com uma tendência mundial de urbanização. Hoje no mundo, pelo menos 70% da população vive nos centros urbanos, mas quando a gente vai avaliar Maringá, esse indicador é ainda muito maior. Nós temos 98% de urbanização. Praticamente toda a nossa população, ela já está na área urbana. Então significa que todo o crescimento da cidade, olha que a gente vem crescendo, a nossa população vem crescendo uma média de 2,5% ao ano. Então, esse crescimento da cidade, ela tem que ser acompanhada com o fornecimento desses serviços que são públicos e que eles devem ser mantidos também a sua qualidade, Lu. Um indicador que nós caímos, Lu, está relacionado, que pode ser que tenha influenciado, né? É a taxa de cobertura de resíduos sólidos, né? Que a gente está com 94,6%. É um indicador que ele caiu um pouco, mas que pode ter feito com que a gente tivesse aí uma piora aí nesse ranqueamento, tá? Mas mesmo assim, a gente está muito melhor ainda que muitas cidades brasileiras.
E o que é a cobertura de resíduos sólidos?
É a coleta, né, de resíduo, de lixo, né? É a coleta de lixo municipal domiciliar, Lu. E uma coisa assim que é importante, que os indicadores eles apontam, que dessa coleta de lixo, Lu, sabe quantos porcentos dos resíduos sólidos que são gerados pela nossa população, que são reciclados? Eu não estou falando esses das empresas, estou falando dos domicílios, né? Apenas 1,5%, ainda é uma taxa muito baixa, né?
Mesmo com a coleta seletiva em toda a cidade?
1%, Lu, quando a gente vai fazer uma avaliação do volume total que é coletado, né? E quando a gente avalia, aí eu fui avaliar Santos, né, para ver, já que ela é a primeira no ranqueamento, qual que é a diferença? Santos tem 5%, né? Ou seja, é mais, mas também não é muito mais. Então, a gente vê que ainda é algo a se trabalhar isso a nível em todas as cidades brasileiras, viu, Lu?
Ô, Ju, mas será que é 1% sobre a produção de resíduos sólidos nas casas ou é 1% das residências?
É 1% da coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares, que não está aí considerando as empresas, porque muita empresa ela faz já essa reciclagem, entendeu? Esse é um dado, um dado oficial. Pode ser que a prefeitura ela tenha uma forma diferente de fazer essa medição, né? Mas dentro desse dado oficial que é dado ali pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que está ali no site deles, né, que é divulgado, é 1,5% de todo esse resíduo sólido que é coletado a nível domiciliar, que é reciclado dentro do nosso município. Então, significa que isso não está avaliando as empresas que fazem essas reciclagens. Muitas empresas geram resíduos e elas mesmas reciclam. Isso não entra aqui dentro dessa conta. Mas quando a gente vai avaliar também os municípios que estão melhor que a gente no ranqueamento, a gente consegue verificar que esse percentual também não é muito acima. Tá? 5% é Santos, que é a primeira aí do ranqueamento, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a reciclagem ainda é algo que a gente tem que trabalhar, e daí não é só a prefeitura, né? A gente tem que trabalhar também a mudança de cultura da nossa população, porque a gente ainda não tem um costume, eu falo Maringá, né? A gente ainda não tem esse costume de fazer a separação correta do lixo. A gente coloca tudo numa coisa só. Está se mudando a cultura, mas a gente vê ainda que isso ainda está muito incipiente, sabe, Lu? A gente tem que melhorar nesse sentido. Mas não é só Maringá, é o Brasil como um todo, viu?
Ah, interessante. Eu até vou tentar uma entrevista com alguém da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Limpeza Urbana, não sei, para falar sobre essa questão da coleta, porque a Prefeitura tem alguns programas, né, como, por exemplo, o pedido para retirada de volumosos pelo WhatsApp, a Prefeitura tem a coleta seletiva que diz que está percorrendo toda a cidade, mas talvez falte isso mesmo que você disse, né? Que a população aprenda a forma correta de separar e de até limpar esses resíduos, porque ele tem que ser entregue com uma certa condição, né, para reciclagem, né?
Com certeza, tem que estar até com uma certa condição para reciclagem e também, Lu, tem que ver qual é a variável que está sendo avaliada, né? Essa daqui é a da coleta de resíduos sólidos domiciliar. Às vezes a prefeitura ela tem uma forma de medição um pouco diferente que a gente consegue ter aí melhores resultados, que consiga inclusive incluir dentro dessa medição a reciclagem que é realizada pelas empresas, que daí com certeza vai dar um volume muito maior em termos percentuais, né? Mas a gente vê que esses são dados importantes, eles estão relacionados ao ODS número 6, né, que a gente está aí com esses objetivos de melhora da qualidade de vida da nossa população. E é bacana assim que a gente vê que a nossa cidade ela vem crescendo e ela vem crescendo com qualidade, mas a gente não pode deixar de ter um olhar para os nossos vizinhos, né? Ter um olhar para o Brasil, porque às vezes uma política pública que é adotada aqui, ela pode ser adotada em outros municípios que têm indicadores, Lu, que têm indicadores ruins, assim, só para a gente ter uma ideia aqui de como isso acontece a nível Brasil, olha, a gente está avaliando que Maringá, então, está sempre com indicadores muito bons, né? Mas a gente tem cidades brasileiras, por exemplo, a Ananindeua, lá no interior do Pará, que tem 4% da população com tratamento de esgoto, né? Aqui é praticamente 100%. Então, tem cidades brasileiras que, assim, é muito incipiente. E o que a pesquisa ela vem mostrar é que existe uma correlação muito forte de indicadores que têm melhor resultado para aqueles municípios que têm um planejamento, que possuem um plano de saneamento com metas a serem atingidas e o investimento que é realizado ano a ano nesse segmento. Então, aqueles municípios que conseguem aportar mais dinheiro, que possuem um plano com metas, são aqueles que estão tendo melhores resultados e vem melhorando ao longo dos anos. Esses municípios que estão são os piores no ranqueamento, né, que têm índices de saneamento muito baixo, quando foi se fazer uma avaliação, você verifica que não existe um plano de saneamento na cidade. Então, como que é importante a atuação da gestão pública, principalmente nessa área de infraestrutura que é base e que impacta, logicamente, a saúde e a qualidade de vida da cidade.
E é importante, para manter esse índice no ranking de saneamento, então, é que a cada loteamento novo, a rede de esgoto seja estendida, né? para que esses Sim. loteamentos novos, tudo com muita organização, inclusive a liberação dos loteamentos, né?
Exato. Então, isso também foi um assunto discutido agora na revisão do plano diretor. O plano diretor do município é que vai ditar as regras de novos loteamentos, né? Uhum. Então, a gente via muitas cidades brasileiras que, às vezes, um loteamento ele sai, mas não vem com a infraestrutura base de saneamento, até mesmo de você ter já as ruas bem organizadas, já pavimentadas, né? E a gente vê que em Maringá, cada loteamento que sai, ele já tem normas que devem ser atingidas para que possa se começar, inclusive, a fazer a venda dos lotes, né? Então, a cidade, ela cresce planejada. E isso tem muito a ver com o plano diretor do nosso município. Só que nós sabemos que cidades pequenas não têm a obrigatoriedade de ter um plano diretor. Mas mesmo que não se tenha a obrigatoriedade, é importante ter esse plano diretor para que a cidade ela possa crescer de forma sustentável, Lu.
Tá certo. Ju, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima, Lu. Até mais tarde, até semana que vem, caros ouvintes. Tchau, tchau.
E para entrar em contato com a Juliana Franco, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre economia regional, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 99877-9550.